Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta alla nostra lezione Momento di chiacchierare dell'unità 12. Nessa aula de diálogo da unidade 12, a gente vai continuar com a Valentina na estação de trem. Ela tá procurando a maquininha para carimbar passagem. Lembra que ela tá indo para Nápoles conhecer o Giuseppe? Bene, ela também vai reencontrar o Raffaello ainda na estação. Então vamos logo para o nosso desafio, andiamo alla nostra sfida, ver o que vai acontecer. Torno subito.
Il treno alta velocità Frecciarossa 8974 di Trenitalia delle ore 13:50 diretto a Napoli Centrale è in partenza dal binario 7. Allontanarsi dalla linea gialla.
Mi scusi? Forse lei può darmi una mano?
Mi dica, stai cercando la macchinetta per obliterare il biglietto, vero?
Oh no, ancora tu!
Sì, ancora io. Abbiamo cominciato con il piede sbagliato, ma voglio farmi perdonare. Sul tuo biglietto c'è scritto, fammi vedere.
Guarda, solo perché il treno sta partendo e non so dove si trova l'obliteratrice.
Dunque, Valentina Corsatto, biglietto solo andata per Napoli. L'obliteratore è proprio lì, dietro di te, sulla destra.
Grazie.
Comunque, se sei in difficoltà, puoi anche farlo convalidare dal controllore a bordo.
Capito, grazie della dritta.
Valentina, non vuoi sapere il nome del furbacchione che ti voleva rubare il posto nella fila?
Ah, ma quindi l'hai fatto apposta. Va, saliamo sul treno che se no parte ci lascia a piedi.
Il treno alta velocità Frecciarossa 8974 di Trenitalia delle ore 13:50 diretto a Napoli Centrale è in partenza dal binario 7. Allontanarsi dalla linea gialla.
Mi scusi? Forse lei può darmi una mano?
Mi dica, stai cercando la macchinetta per obliterare il biglietto, vero?
Oh no, ancora tu!
Sì, ancora io. Abbiamo cominciato con il piede sbagliato, ma voglio farmi perdonare. Sul tuo biglietto c'è scritto, fammi vedere.
Guarda, solo perché il treno sta partendo e non so dove si trova l'obliteratrice.
Dunque, Valentina Corsatto, biglietto solo andata per Napoli. L'obliteratore è proprio lì, dietro di te, sulla destra.
Grazie.
Comunque, se sei in difficoltà, puoi anche farlo convalidare dal controllore a bordo.
Capito, grazie della dritta.
Valentina, non vuoi sapere il nome del furbacchione che ti voleva rubare il posto nella fila?
Ah, ma quindi l'hai fatto apposta. Va, saliamo sul treno che se no parte ci lascia a piedi.
E allora, com'è andata la conversazione tra Raffaello e Valentina? Vamos ver agora aqui na nossa ponte. Bene, na verdade essa conversa começa com um recado, né? Com um comunicado da estação de trem que é muito comum ouvir, que é sobre quando o trem está saindo de alguma plataforma. Vamos ver aqui no nosso material, parte por parte. Então, essa voz ali, né, que é esse comunicado, começou: il treno alta velocità, freccia rossa, 8974 o 8974 di Trenitalia delle ore 13:50. Então começou anunciando o trem, né? Qual é o trem que está saindo da plataforma? Bene, então é il treno alta velocità Frecciarossa. A gente já falou que o Frecciarossa é o nome desse trem aí de alta velocidade, né? Bem, então a gente tem aqui esse Frecciarossa, que é o trem que a Valentina vai pegar. Então, da Trenitalia, lembra que eu falei também que é a empresa de trem, né, italiana, a estatal de trens na Itália. Delle ore 13:50. Então, é o trem das horas 13:50. Delle ore 13:50. Então, aqui o que a gente tem de interessante, né? Nesse delle ore, aqui le nostre preposizioni articolate, né? Que é o que é o delle, né? O delle não é nada mais, nada menos que o encontro de di mais o le, e aí ficou delle. Vira tudo uma palavra só. Como em português, a gente também tem a mesma coisa, né? O das, em português, que é ali a junção de de mais as, virando também uma palavra só. Então, delle. Importante a gente prestar atenção porque le preposizioni articolate, né, essas preposições aqui articuladas, que levam o artigo em italiano, sempre vão dobrar ali a consoante. Então, sempre tem essa doppia consonanti, né? Pelo menos no feminino, né? Porque no masculino a gente tem dal, que aí termina com L, não tem mais um L ali. Mas no feminino sempre tem, d'accordo? Então vamos ver a nossa tradução, né? A gente tem aqui o trem de alta velocidade das 13h50, o Freccia Rossa, né? Então, o trem de alta velocidade é Freccia Rossa, 8974, 8974... Da Trenitalia, né? Acho que aqui no português vai combinar mais o da Trenitalia, né? Em italiano, di Trenitalia, porque a gente tá falando o quê? Aqui a gente tá especificando de qual companhia, né? De qual marca, ok? Perfeito. E poi continua, depois ele continua. Diretto a Napoli Centrale è in partenza dal binario 7. Então, essa, nossa, é exatamente... Se você em algum momento for pra Itália, é exatamente o que a gente ouve nas estações de trem. É sempre essa mesma voz, esse mesmo jeito de falar, meio mecânico ali. Isso vai mudar sempre o quê? A cidade, o número do trem, o tipo do trem, o horário, né? Mas é a mesma ladainha ali, ok? Perfeito, então, diretto a Napoli Centrale. Diretto, então, ali não, diretto a Napoli Centrale. E aí, aqui, interessante a gente prestar atenção. Diretto, e a nossa tradução ficou com destino, né? Então, diretto, é a mesma coisa que falar dirigido, né? É, em direção a Napoli. É o jeito que a gente fala em italiano. Bom a gente observar aqui essas diferenças. Bem, então vamos ver a nossa tradução aqui, como é que ficou, né? Com destino à estação Napoli Centrale, partirá da plataforma 7. Então, binário é a palavra que a gente viu para falar plataforma, né, em italiano. Bene, e aí que é em partenza, é o jeito que a gente fala que o trem está saindo, né? Está partindo, ou partirá, até aqui, como a gente colocou. Mas é em partenza, aqui a gente tem o verbo essere in partenza. É estar de saída, né? Como se a gente traduzisse mais literalmente, seria alguma coisa assim, né? O trem, né, que está indo para Napoli, está de saída da plataforma 7. Seria mais ou menos isso, ok? E outra coisa legal que a gente tem aqui, nessa frase bem interessante, é o destino, né? Então, o destino é Napoli Centrale. É legal saber porque nas cidades existe sempre mais de uma estação de trem, né? Principalmente nas cidades grandes. Cidades que são muito pequenas, obviamente não. Mas nas cidades grandes existe mais de uma estação de trem. Então, Napoli Centrale vai ser a estação central de Napoli. Então, a maior, a principal, né? Mas em Nápoles também tem outras estações. Então, geralmente um trem de alta velocidade, ele vai da maior estação da cidade para outra, para uma outra grande estação, né? É assim que funciona. Agora vamos ver a última parte aqui desse anúncio na estação, né, que o trem está saindo. Que é o seguinte, allontanarsi dalla linea gialla. Se afastem da linha amarela. O que é essa linha amarela, né? Bene, vediamo qual é a nostra frase intanto. Allontanarsi quer dizer afastar-se, né? Então vamos traduzir aqui mais literalmente, afastar-se, né? Opa, em português a gente tem um tracinho. Afastar-se da linha amarela. Amarela, né? E a linha amarela, então, é uma linha mesmo que tem ali na plataforma que indica, né, a distância de segurança ao trilho do trem, né? Para o trilho do trem. Então, você tem que ficar pro lado de cá da linha, né? O quanto mais longe da linha, porque o trem vai passar ali muito perto, enfim, por questões de segurança. Então, é isso aqui que ele quer dizer com la linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla, ok? Bene, agora vamos ver como é que começa aqui a nossa conversa entre a Valentina e o Raffaello. Então, a Valentina, ela tá meio distraída ali, porque ela tá tentando entender onde é que, o que ela tem que fazer, onde é o trem, que horas são agora, que horas ela tem que sair, onde tá a linha amarela e tudo isso. Então, ela para alguém ali e diz, mi scusi, forse lei... può darmi una mano. Então aqui a gente já vê que ela começa sendo formal. Então você vai parar alguém na rua, uma pessoa desconhecida, então você vai usar o lei, porque é mais educado, mais formal, né? Só que ela não percebe ali quem é essa pessoa, né? Ela não percebe que é o Raffaello. Então ela diz, mi scusi, forse lei, então o nosso lei aqui com letra maiúscula, que indica o nosso senhor, a senhora, può, lei può, verbo poter aqui, darmi una mano. Olha que legal, vamos tentar traduzir essa frase aqui um pouco mais literal, assim, mais literalmente para a gente conseguir entender como é que funciona tudo isso na língua italiana, né? Então a gente tem o nosso mi scusi, que é me desculpe, sempre, lembrando aqui o scusi é o formal e o scusa é o informal, ok? Nesse caso aqui, porque a gente tem um comando, então mi scusi, me desculpe, forse, né? Então talvez, lei, o senhor... Pode, mi dar, né? Mi dar, que é dar-me, né? Olha o jeito que a gente fala em italiano. Dar-me. Mi dar, né? Me dar uma mão. O que é me dar uma mão? É me ajudar, né? Então, talvez o senhor possa me ajudar. Interessante que aqui, no italiano, a gente tem o dar-me. Por quê? Porque quando a gente tem um verbo, o verbo dare aqui, não é? O verbo dare, é no infinitivo. O que é isso? Ele está na forma base dele. Então, o verbo no infinitivo é todo o verbo ali que vai terminar com arere, ire. Quando ele está nessa forma, que não está conjugado com as outras pessoas, o io, tu, loro, aí a gente vai chamar de infinitivo, ok? E quando o verbo está nessa forma aqui, com are, ere, ire, a gente pode colocar essa partícula aqui, que é o mi, no final do verbo, a gente emenda ali. Geralmente é o que a gente faz em italiano, ok? Então, para fazer isso, o que a gente cortou aqui? A gente cortou o e, né? Porque a gente falou que tem o dare aqui, agora cortou o e adicionou o mi ali, que é a mim, né? Quando eu digo mi, eu digo a me, né? Então, a mim, para mim, ok? Então, é isso que significa aqui. Bem, então, ela tá pedindo ajuda, e aí, o Raffaello aqui, que é a pessoa que ela parou, diz... Mi dica, stai cercando la macchinetta per obliterare il biglietto, vero? Mi dica. Então, ele diz, né? Mi dica. Então, me diz, né? Por favor, me diga. Stai... Ele entende na hora, né? Stai cercando la macchinetta per obliterare il biglietto, vero? Olha aqui a gente já teve uma mudança drástica aqui de maneiras de se comunicar, porque a Valentina foi formal, usou lei, né? Mi può dare una mano, né? Mi può, lei mi può. E aqui ele começa falando formal. Ele diz, me dica, então é me diga, mas é o me diga que a gente usa para o lei. Se fosse me diga você, tu, aí seria dimmi, ok? Então, importante isso. Que é esse me diga, importante lembrar que o me dica, então, é para lei formale. E se fosse com o tu, seria dimmi, com o tu. E isso aqui é uma diferença muito importante, porque olha como muda a maneira de falar, se eu estou falando no modo formal, né, de maneira formal ou informal. E é uma coisa interessante da gente notar também, que o mi dica, o mi veio antes do verbo, né, mi dica. E o dimmi veio depois. E aí, quando acontece isso, o que fez aqui? Dobrou o M, né? Dimmi, dimmi. Sempre com a nossa pronúncia aqui, delle doppio consonante. Então, é importante a gente saber dessa diferença, va bene? Mas vamos voltar aqui para nossa frase. E aí, ele diz, stai cercando. Que aqui, do mi dica formal, ele já passou pro informal, porque ele olhou pra cara dela e já viu que, tipo, era... Já tinha conhecido ela, uma pessoa da idade, e ele já muda aqui a maneira de se referir a ela, de falar com ela, né? Então, stai cercando? Você agora é super informal. Stai, né? Tu stai, non lei sta. Você está procurando. Você está procurando. La macchinetta. Macchinetta é o diminutivo de máquina, né? Então, é a maquininha mesmo que ele fala. Você está procurando a maquininha para carimbar, né? A passagem, né? A passagem, né? É isso mesmo que ele fala. Que é o nosso vero aqui para confirmar, né? Vero, verdade? Bene, então aqui é muito interessante a gente observar essa troca aqui do jeito de falar, né? Então, essa passagem do formal para o informal, né? Bene, e aí vamos ver o que a Valentina diz, né? Ou no, ancora tu. Ou no, aí ela se toca que é o Raffaello. E fica meio de cara. Putz, você de novo? Oh, no. Ancora tu. Ok? Então, não, né? Putz, você de novo. Ancora vai ter esse sentido de você de novo ou ainda, né? Você ainda, você ainda tá aqui, né? Nesse sentido. Então, não. Você de novo. Olha aqui como a Valentina... Também mudou agora o jeito de falar, né? Passou do formal para o informal. Agora, a formalidade acabou completamente aqui. Agora, vamos ver o que o Raffaello responde, né? E aí, ele diz, sì, ancora io, abbiamo cominciato con il piede sbagliato, ma voglio farmi perdonare. Bene, sì, então, né? Ele, pois é, sou eu de novo. Ancora io, Abbiamo cominciato, voglio passato prossimo, chi? Abbiamo cominciato, né? Noi abbiamo cominciato con il piede sbagliato. Sbagliato, olha essa pronúncia do sbagliato, sbagliato com SS mudo. Quando você ouvir o diálogo de novo lá na aula, presta atenção para esse som aqui do S mudo. É um som que a gente demora para perceber às vezes, né? Que é um som mudo. Então não posso dizer sbagliato ou sbagliato, sbagliato, ok? Bem, então abbiamo cominciato con il piede sbagliato, ma, né? Ma voglio farmi perdonare, ok? Então, a nossa tradução ficou assim. Então, sim, sou eu de novo. A gente começou com o pé esquerdo. Mas, na verdade, aqui não está escrito com o pé esquerdo, né? Está escrito com o pé errado. Então, olha que interessante, né? No português é muito comum a gente falar o pé esquerdo, né? Para dizer que não é o pé certo para fazer as coisas, né? Mas em italiano não tem essa expressão de pé esquerdo. Então, seria muito estranho falar piede sinistro. Não faria muito sentido. Mas il piede sbagliato, que é o pé errado, então, sbagliato, que é o participio, né? O que é o pé errado, né? De sbagliare, sbagliare que é errar, ok? E aí no participio ficou sbagliato, em italiano, que é errado, ok? Perfeito, então, começamos com o pé errado, mas quero me redimir, né? Voglio farmi perdonare. Olha que interessante essa construção que a gente tem aqui. Vamos traduzir ela mais ao pé da letra para a gente entender também o que está... Como é que funciona, né? No italiano. Ma voglio farmi perdonare. Então, mas eu quero me fazer perdoar. Olha isso, que loucura, né? Em italiano, essa é uma construção muito comum. Voglio fare, voglio farmi, ok? De novo, a gente tem uma daquela situação ali que o mi juntou, né? Virou uma palavra só porque juntou com fare. E a gente vê que o ezinho final do fare caiu, né? Então, eu quero me fazer, quero fazer-me perdoar. É o jeito mais próximo aqui, né? De falar em português, a gente diria assim, né? Mas em italiano, invece, essa construção funciona muito bem e é legal a gente ir percebendo aqui essas nuances da língua, essas diferenças aqui de cada idioma. D'accordo? Vamos ver, então, o que ele continua falando, né? Porque ele pega ali, ele vê o bilhete dela, né? A passagem dela e diz, sul tuo biglietto c'è scritto, ele pergunta, sul tuo biglietto c'è scritto... Então, aí tá escrito o quê aí na sua passagem? Sul tuo biglietto c'è scritto fammi vedere. De novo, aqui a gente tem mais uma construçãozinha ali com o fammi, né? A gente acabou de falar ali na frase anterior que mi dica é formal e dimmi é informal. Então, mi dica lei, dimmi tu. E aqui o fammi vai seguir a mesma lógica. Então, é mi faccia e fammi. A gente está falando aqui do modo imperativo, que a gente vai ter bastante tempo aí para explorar nossas aulas de gramática, mas é legal aqui você já ir prestando atenção. Que esse modo imperativo é o tempo verbal que a gente usa para falar de comandos ou ordens, né? Ele tá dando um comando aqui, não, deixa eu ver, né? Fammi vedere. E o nosso fammi vedere aqui me faz ver. É isso que ele tá falando literalmente, né? Então, no seu bilhete, né? O que tá escrito na sua passagem? Na sua passagem, tá escrito, é como se ele quisesse... Assim, deixar uma pergunta meio aberta para ela continuar respondendo. Então, na sua passagem está escrito... Me mostra, deixa eu ver, né? Fammi vedere, me faz ver. Olha o jeito que a gente fala, me mostra em italiano. Isso é incrível, eu adoro essa construção do italiano. Fare vedere, muito comum, a gente tem muitas expressões com o verbo fare em italiano, é bom a gente ir prestando, assim, você vai anotando aí no seu caderninho de expressões, porque são as mais usadas mesmo, às vezes, né? Porque a gente tem em italiano, por exemplo, o verbo mostrare, né? Então, ele poderia falar mostra-me, mas é o jeito mais comum de falar? Não, não é. Fammi vedere é mais usado, ok? Então, é legal a gente prestar atenção aqui nesses detalhes. D'accordo? Ora passiamo allora alla frase di Valentina. Então, o que está acontecendo aqui, né? A Valentina está procurando a maquininha para carimbar a passagem, e aí ela encontra alguém aleatório, ela para alguém aleatoriamente, e por acaso essa pessoa é o Raffaello, né? E ela quer pedir ajuda pra ele pra achar a maquininha que ela tá com pressa ali e precisa pegar o trem. Então, engraçado aqui que ela fica de cara, né? O Raffaello, porque ela ficou de cara que ele passou na frente dela antes, mas agora ela aceita a ajuda dele porque ela tá com pressa. Então aqui ela abre mão e tudo bem, né? Vai você mesmo, me ajuda aqui. E aí ela diz, guarda, solo perché il treno sta partendo e non so dove si trova l'obliteratrice. Então ela cede aqui, ela abre mão e ela diz, guarda, né? Que nós, olha, guarda, olha, deixa eu te falar, é só porque, solo perché il treno sta partendo, il treno sta partendo. E non so dove si trova l'obliteratrice. Bene, então aqui a gente tem esse guarda, né? Que é do verbo guardare. Guardare que é ver, olhar. Então, dependendo da situação, significa os dois verbos em português. Ver e olhar, ok? Então aqui ela diz olha, né? Olha. Vamos ver como ficou a nossa tradução. Solo perché, só porque o trem está partindo, né? Está saindo, está partendo. E não só dove si trova l'obliteratrice. E eu não sei onde se encontra a máquina de carimbar. Olha que legal, a gente tem obliteratrice, que é o nome oficial, digamos assim, dessa máquina de carimbar e passagens. Só que antes a gente viu o Raffaello falando maquineta também. Então aqui a gente vê mais de uma forma de falar, né? Chamar essa maquininha aí para carimbar a passagem. E aí a gente tem outros verbos também, que é o verbo obliterare, que a gente pode usar, a gente pode ouvir para falar carimbar. A gente tem o verbo timbrare, timbrare também, que é carimbar, tá? Então, a gente poderia ouvir também essas duas formas. Convalidare também, né? Convalidare de bilhete também. Também é uma forma de ouvir, né? De falar sempre sobre carimbar o bilhete, que é validar ele, né? Se você carimba, você valida esse bilhete, ele passa a valer, né? Então, são três formas aí que a gente poderia ouvir relacionado à passagem de trem e carimbar esse bilhete, essa passagem, d'accordo? Perfeito, vamos ver então o que o Raffaello continua falando aqui, né? Ele diz, dunque, Valentina Corsatto, vediamo qua parte per parte. Dunque, Valentina Corsatto, biglietto solo andata per Napoli. Aqui ele já tá muito metidinho, né? Ele já tá, tipo, ah, já pegou o bilhete dela, já viu, já leu o nome da passagem. Então ele diz, dunque, dunque é um outro jeito de falar quindi, né? Que a gente, ou allora, que é o nosso então, que a gente já viu que é uma palavra bastante usada, são palavras muito usadas para introduzir um assunto, né? Começar a falar sobre alguma coisa, então... Dunque, então, Valentina Corsatto, né? Ai, que abusado, gente. Valentina Corsatto, biglietto solo andata per Napoli. Biglietto solo andata per Napoli. Ok? Perfetto, então aqui a gente tem... Então, Valentina Corsatto, né? Fala o nome. Solo andata, só de ida, né? Em português eu acho que seria melhor aqui, tipo, botar um D, né? Só de ida para Nápoles, né? Per Napoli. Então ele pegou a passagem, viu o nome, sabe para onde ela vai. E aí agora ele fala a informação que realmente importa, que é o que a Valentina quer saber, né? L'obliteratore. L'obliteratore. E aqui a gente tá vendo mais uma palavra para falar dessa maquininha, né? Mas a gente viu obliteratrice. Agora, obliteratore. A gente pode usar mais ou menos invariável. É um pouco mais comum obliteratrice. Obliteratore seria o masculino, mas também podemos ouvir dessa forma, ok? Então, l'obliteratore é proprio lì dietro di te. É proprio lì dietro di te. Sulla destra. Então, aqui, de novo, ele tá falando da maquininha, né? Então, a máquina de carimbar fica ali atrás de você, à sua direita. Ele não diz a sua, a tua destra, né? Ele diz só a direita. Então, tá bem ali atrás de você, é proprio lì dietro di te, é proprio. A gente já viu esse proprio para dar ênfase, né? Tá bem ali, né? É proprio lì dietro di te, à direita, sulla destra, d'accordo? Bene, agora vamos ver o que a Valentina diz, né? Responde ao Raffaello. Bene, então a Valentina, ela agradece, né? Apesar de tudo... del tessuto lì meio inconveniente, ela diz grazie, né? Grazie, nosso obrigada, ok? E o Rafaello, né, continua, porque esse garoto aqui, ele é assanhadinho. Então, comunque, se sei in difficoltà, puoi anche farlo convalidare dal controllore a bordo, ok? Então, o que é esse comunque aqui? Comunque, palavra usadíssima também. Comunque, se sei in difficoltà, puoi anche farlo convalidare. Aqui o convalidare aparecendo de novo, né? Que é uma dessas palavras que eu falei que a gente vai ouvir aí em relação a carimbar a passagem, né? Dal controllore a bordo. Ok? Então aqui a gente tem. É muito interessante essa palavra, comunque. Que literalmente quer dizer, né? De qualquer maneira, entretanto, de qualquer jeito, né? Se você já estudou inglês, é ali parecido com o uso do anyway, é, um pouco dessa. Usado assim, bastante dessa forma, ok? Então, de qualquer forma, aqui. De qualquer forma, porque ele não quer largar o osso, né? Ele não quer parar de falar aqui. Ele puxou mais assunto, quer falar mais coisa pra ela. De qualquer forma, se você tiver com dificuldade, se você está com dificuldade, você também pode validá-lo com o cobrador ou o fiscal do trem, né? O controllore é o fiscal, na verdade. É a pessoa que fiscaliza ali. É, passando para ver a passagem do trem de cada um, a passagem de cada passageiro, né? Com o cobrador fiscal no trem, né? Então, a bordo do trem, né? Quando você estiver a bordo do trem. Eu já fiz isso várias vezes, inclusive, não deu tempo, você sai correndo, aquela coisa, o trem tá saindo, se a porta fechar, já era. Então, você não conseguiu carimbar, ou pode acontecer, você carimba e não tinha tinta na maquininha, e você não carimba. Já tive problema com isso também. Então, quando você carimbar a passagem, tem que olhar ali. Ah, carimbou, deixa eu ver se a data tá certo. Porque vai que tem algum erro, né? Então, quando tem algum problema assim, é só entrar direto no trem e falar direto com o fiscal ali. Que ele vai estar passando toda hora. Então, é bem fácil de encontrá-lo. Então, ele dá essa dica aqui pra ela, né? Que é, inclusive, uma dica bem útil, né? Ele tá ajudando ela de verdade aqui. Bene, mas olha que legal, a gente tem de novo aqui. Farlo convalidare, né? Você pode fazer. Olha o verbo fare aparecendo o tempo todo, né? Fazer o quê? Fazê-lo validar seria aqui, né? Se a gente fosse traduzir mais literalmente. Então, o verbo fare aparecendo, a gente vê que o verbo fare é bastante usado, né? Fazê-lo validar, o que eu quero dizer isso, né? É fazer com que a minha passagem, meu bilhete, seja carimbado pelo fiscal. Ok, em italiano é mais simples, né? Farlo convalidare. Esse lo aqui está substituindo a passagem, né, que é il biglietto, d'accordo? Vamos ver o que a Valentina, então, fala depois dessa dica aqui super útil, né? Ela diz, capito, grazie della dritta. Olha que legal, uma palavra aqui super interessante, nova aqui para você aprender sobre como a gente diz dica em italiano, né? Então, ela diz, capito, grazie della dritta. Entendi, né? Sì, ho capito, entendi. Obrigada pela dica, ok? Perfeito. Então, a palavra para dizer dica em italiano é dritta, dritta, ok? Dritta. Então, atenção aqui, doppia T, dritta. Só que a gente tem que prestar atenção que ela é usada de um jeito um pouco diferente. Por exemplo, nas nossas redes sociais a gente tem as dicas de italiano, né? Mas em italiano não é comum a gente falar dica nesse sentido. Então, eu vou te dar uma dritta de italiano. Não seria muito usado falar dica desse jeito. Mas aqui é uma dica de alguma coisa que pode facilitar a vida, né? Uma informação útil aqui. Uma palavra dica cabe super bem, d'accordo? Então, dica a gente diz dritta. Grazie della dritta. Perfetto. Mas o Raffaello continua puxando assunto, né? E ele pergunta ali, Valentina, non vuoi sapere il nome del furbacchione che ti voleva rubare il posto nella fila? Então, Valentina, non vuoi sapere il nome del furbacchione che ti voleva rubare il posto nella fila? Bene, vamos dividir aqui essa frase em duas partes para a gente falar de aspectos diferentes aqui dessa frase. Então, Lentina, não vai saber o nome del furbacchione? A gente viu aqui essa palavra, né, furbacchione, né, que é um espertalhão ali, um espertinho, que ela já tinha falado pra ele na nossa última aula, no nosso último diálogo. Então, ela fala, você não quer saber o nome do espertalhão, do furbacchione, que ti voleva rubar il posto nella fila? Né, que queria te roubar o lugar na fila. Então, foi nesse momento, quando ele estava tentando roubar o lugar dela, na fila para comprar passagem, que ela vai ali e ataca ele. Oh, espertinho, né? Sai daqui, seu espertalhão. Furbacchione, ok? E olha que legal aqui que a gente tem nessa segunda parte da frase, uma coisa que a gente já viu nas nossas aulas de gramática, né? Que ti voleva rubare. Então, se a gente traduzir literalmente aqui, se voleva é que queria te roubar, né? Ti voleva rubare, o lugar na fila. Então, voleva, aqui a gente vê, né, que esse verbo volere, verbo potere, dovere, a gente viu já nas nossas aulas que eles são bastante usados nesse tempo aqui, que é o imperfeito, né? Bem, uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, a gente tem esse nella fila. Que é o nella fila? O nella, que é uma dessas nossas preposições articolate, né? Então, é uma preposição, que é essa partícula aqui, in, ok? In, mais o la. In mais la ficou nella, ok? Como em português a gente tem o em mais o a, vai ficar na, né? Então, in mais la, nella. Agora, como é que eu sei quando eu articulo ou não articulo? Bom, não existem regras muito específicas. Então, por exemplo, se eu estivesse falando essa frase, eu não articularia aqui o nosso in. Mas, embora ambas as formas estejam corretas, mas eu diria che ti voleva rubare il posto in fila, ou nella fila. Porque eu usaria o in sem o la. Mas também são formas corretas. A gente precisa ir pegando o jeito, ir ouvindo e se acostumando, prestando atenção quando é que tem uma preposição ali que está articulada, entender por quê. Porque não existem regras assim, muito, muito específicas. D'accordo? Bene, então a gente vai continuar falando de preposizioni, mas eu quero aqui chamar a tua atenção para você já ir notando aqui as preposizioni quando a gente vê elas nos nossos diálogos e nas nossas frases. D'accordo? Vediamo ora che cosa dice Valentina. Vamos ver o che Valentina vai falar disso aqui, né? E a Valentina pergunta, ah, ma quindi l'hai fatto apposta? Aí ela vai ficar mais de cara ainda, né? Então você fez isso de propósito, fez aquilo de propósito, né? De passar na minha frente, então... Ah, mas então, né? Ma quindi, mas então... L'hai fatto... Hai fatto é o quê? Você fez, né? A gente tem o nosso passado próximo aqui para falar... passado, então você fez. Esse Lzinho aqui é o lo, né? Esse lo é o quê? É isso, né? Ou, nesse caso, é aquilo, na verdade, né? Aquilo de passar na minha frente ali na fila. Então, você fez de propósito, né? Aposta do epíqua, ok? E aí ela continua. Va, saliamo sul treno, che se no parte e ci lascia. E ci lascia a piedi. Então ele fala, ai, vai, vamos, né? Então vai. Aí ela já desencana e já entende tudo ali. Vamos subir no trem. Senão, esse senão aqui, a gente colocou uma palavra só, porque é um jeito usado na língua falada ali para dar um pouco de ênfase. Mas é a palavra se, né? Se em português. E no, em italiano, não em português. Então, se no, poderia ser escrito ali também. Vamos colocar aqui uma barrinha. Se no, é a mesma coisa, ok? Se no, é a mesma coisa. Vamos subir no trem. Se não, ele parte, né? O trem deixa, o trem sai, ele parte. E a gente fica a pé, né? E deixa a gente a pé, d'accordo? Ci lascia a piedi. Bene, então a Valentina aqui teve esse reencontro com o Raffaello na estação e a conversa dele girou em torno de achar a maquininha para ela carimbar a passagem para poder subir no trem. O Raffaello, no fim, acaba ajudando ela, né? Dando umas dicas úteis aqui sobre o que fazer quando você não sabe onde está a maquininha, ou se a maquininha tiver algum problema, como é que você pode fazer para subir no trem sem uma passagem carimbada, né? Perfeito! Passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi. Então começou lá com o nosso anúncio na estação, que é: il treno alta velocità, freccia rossa, 8974 di Trenitalia, delle ore 13:50, o trem de alta velocidade, freccia rossa, 8974, da Trenitalia, das 13:50, diretto a Napoli Centrale, è in partenza dal binario 7, con destino a estação Napoli Centrale, partirà da plataforma 7, allontanarsi dalla linea gialla. Se afastem, afastem-se da linha amarela. E aí agora começa a conversa da Valentina e do Raffaello, quando ela diz: mi scusi, forse lei può darmi una mano? Mi desculpe, talvez o senhor possa me ajudar. Mi dica, ah, stai cercando la macchinetta per obliterare il biglietto, vero? Mi diga, ah, você está buscando a maquininha, a máquina para carimbar a passagem, né? Ou não, ancora tu? Ah, não, você de novo? Então ela encontra o Raffaello aqui, né? Sì, ancora io, diz ele. Abbiamo cominciato con il piede sbagliato, ma voglio farmi perdonare. Sim, eu de novo. Começamos com o pé esquerdo, mas eu quero me redimir. Sul tuo biglietto c'è scritto, fammi vedere. O que está escrito na sua passagem? Deixa eu ver. Guarda, solo perché il treno sta partendo e non so dove si trova l'obliteratrice. Olha, só porque o trem está partindo e não sei onde se encontra, onde está a máquina de carimbar. Dunque, Valentina Corsato, biglietto sono andata per Napoli. Então, Valentina Corsato, passagem só de ida para Nápoles. L'obliteratore è proprio lì dietro di te, sulla destra. A máquina de carimbar fica ali atrás de você, à sua direita. Grazie, obrigada. Comunque, se sei in difficoltà, puoi anche farlo convalidare dal controllore a bordo. De qualquer forma, se você está com dificuldade, você pode também validá-lo com o cobrador no trem. Capito, grazie della dritta. Entendi, obrigada pela dica. Valentina, non vuoi sapere il nome del furbacchione che ti voleva rubare il posto nella fila? Valentina, você não quer saber o nome do espertalhão que quis roubar o seu lugar na fila? Ah, ma quindi l'hai fatto apposta? Va, va, saliamo sul treno che sennò parte e ci lascia a piedi. Ah, mas então você fez de propósito. Vai, vai, vamos subir no trem, senão ele parte e deixa a gente a pé. Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra lezione di oggi. È stato un piacere accompagnarti fin qui e ora ricordati del nostro quarto passo della magica. Então lembre-se di fare la sua pratica no Memorization Hack. E noi ci vediamo alla prossima lezione. Ora ci deixo con audio mais uma vez. Ciao, un caro saluto!
Il treno alta velocità freccia rossa 8974 di Trenitalia delle ore 13:50 diretto a Napoli Centrale è in partenza dal binario 7. Allontanarsi dalla linea gialla.
Mi scusi? Forse lei può darmi una mano?
Mi dica, ah, stai cercando la macchinetta per obliterare il biglietto, vero?
Oh no, ancora tu!
Sì, ancora io. Abbiamo cominciato con il piede sbagliato, ma voglio farmi perdonare. Sul tuo biglietto c'è scritto, fammi vedere.
Guarda, solo perché il treno sta partendo non so dove si trova l'obliteratrice.
Dunque, Valentina Corsatto, biglietto solo andata per Napoli. L'obliteratore è proprio lì, dietro di te, sulla destra.
Grazie.
Comunque, se sei in difficoltà puoi anche farlo convalidare dal controllore a bordo.
Capito, grazie della dritta.
Valentina, non vuoi sapere il nome del furbacchione che ti voleva rubare il posto nella fila?
Ah, ma quindi l'hai fatto apposta. Va, va, saliamo sul treno che sennò parte ci lascia a piedi.